Rádio Senado nas eleições 2022.
Olá, uma ótima tarde de domingo para você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e agora vamos a mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. Lembrando que você pode participar dessa cobertura. Como é que está a votação aí no seu bairro, na sua cidade? Conta aqui pra gente, anote o nosso WhatsApp. 61-DDD-61-98611-9591. Vou repetir aqui, DDD-61-98611-9591. Além do Zap, você pode mandar mensagens pelo Twitter da Rádio Senado, @RádioSenado. Dados mais recentes do TSE informam que 1.420 urnas foram substituídas por causa de falhas técnicas, o equivalente a apenas 0,27% dos equipamentos utilizados. A Justiça Eleitoral conta com outras 105.050 urnas de emergência para substituição caso seja necessário. E o nosso repórter Roberto Fragoso está na linha com a gente a falar para a gente aqui como é que está, se a polícia está tendo muito trabalho com possíveis infrações e crimes eleitorais. Fragoso, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Pois é, a Polícia Federal está atenta a qualquer coisa que possa acontecer que possa prejudicar o bom andamento das eleições. A Polícia Federal já registrou 29 procedimentos desde o início das votações em todo o país, entre eles 7 de propaganda de boca de urna e 16 de divulgação irregular de propaganda de partidos políticos ou de candidatos, que são proibidos pela legislação eleitoral. Foram instaurados 4 inquéritos policiais a partir de flagrantes, emitidas 11 ocorrências e conduzidas 56 pessoas à delegacia. Além disso, foram apreendidos R$ 55 mil que seriam destinados para a compra de votos. Um dos casos mais marcantes que aconteceu hoje foi em Lisboa, maior colégio eleitoral no exterior, que tem 45 mil eleitores, que um eleitor votou no lugar de outra pessoa e a urna inteira teve que ser impugnada com todos os votos que já haviam sido registrados. Nessa sessão eleitoral, o voto passou a ser conduzido em papel. De acordo com a Polícia Federal, o eleitor disse que se confundiu quando a urna tinha sido liberada para outra pessoa, o que fez com que ele registrasse seu voto no lugar de outra pessoa. Ainda assim, ele foi preso. No Amazonas, uma embarcação com eleitores ilegais foi apreendida pela Polícia Federal em Porto Martins, interior do estado. E também foram apreendidos objetos eletrônicos, como celulares e computadores. E em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um eleitor foi preso por colar as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea e de alta resistência. O eleitor Gabriel Scherer da Costa, de 22 anos, ele conseguiu sair do local de votação antes de ser descoberto. Mas o eleitor seguinte constatou que a urna estava danificada, a Polícia Federal foi acionada e o jovem foi então preso em sua casa. E no total, 1.420 urnas foram substituídas nas primeiras 4 horas de votação, o que corresponde a 0,27% do total. Estão sendo utilizadas mais de 470 mil urnas eletrônicas nas eleições de 2022. Ricardo.
Muito obrigado. Essas foram as informações do Roberto Fragoso, que também voltará mais tarde com informações mais atualizadas. Lembrando aqui que você pode, como você pode comparecer à sua sessão eleitoral? Você pode manifestar a sua preferência, sim, com as suas vestimentas, a cor da roupa, até com adesivo. O que você não pode, quando é que você faça isso de forma silenciosa, é individual. O que não pode ser feito é as pessoas se unirem em grupo para defenderem, né, seu candidato, seu partido, fazer boca de urna. Está aí uma infração que acontece toda a eleição, não tem jeito, o pessoal sempre acaba cometendo boca de urna no dia da votação, mas não se preocupe, você pode ir com a cor de camiseta que você quiser, com os adesivos de candidato que você quiser, contanto que se manifeste de forma individual e silenciosa. E vamos agora às notas da internet, as notícias nos principais portais da internet. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a maioria dos ministros do STF planeja acompanhar a apuração das eleições na sede do TSE. Eles consideram esse acompanhamento como um sinal de demonstração de força do judiciário, diante de reiteradas críticas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados à Justiça Eleitoral e às urnas eletrônicas. Planejam estar presentes no tribunal a presidente do STF, Rosa Weber, Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e os integrantes do Supremo e do TSE Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. E vamos falar rapidamente aqui também com as nossas conveniadas, várias rádios conveniadas com a Rádio Senado. Estamos na linha aqui com André Vinícius, que é da Rádio Alerge, lá no Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. André, boa tarde.
Oi, Ricardo, boa tarde para você, para os ouvintes da Rede Senado de Rádio. Aqui a tarde segue com o tempo nublado no Rio de Janeiro e as ruas da cidade com grande movimento de eleitores, que pode se observar, até então é um momento de eleição bastante tranquilo aqui na cidade do Rio, apesar da representação por meio das bandeiras, as camisas, né, no peito de muitos desses eleitores, o respeito e a ordem entre os participantes tem prevalecido aqui na cidade. O panorama é o mesmo nos principais colégios eleitorais do estado do Rio, como aqui na capital, com 4.851,887 eleitores. Em seguida, São Gonçalo, representando 5,33% das urnas, Duque de Caxias, 5,28%, Nova Iguaçu, 4,71%, e Niterói, com 3,14% dos eleitores. Bom, vale lembrar que no Rio de Janeiro, o teste de integridade das urnas eletrônicas foi ampliado. O número de urnas auditadas saltou de 15 para 33. As urnas passaram por uma simulação para comprovar que o sistema está realmente funcionando. Isso é, aquilo que é digitado, que deve coincidir com aquilo que é computado. Das 33 urnas que foram auditadas, 6 foram submetidas ao teste de integridade, tendo a biometria como processo de identificação. As outras 27 urnas foram submetidas à auditoria entre as zonas eleitorais, todas as zonas eleitorais do estado. E nesse momento, movimentação bem forte, principalmente nos bairros da Zona Norte, devido ao acúmulo de algumas sessões que excepcionalmente se unificaram neste pleito, como é o caso do bairro Piedade, né, que demanda bastante paciência para o eleitor nesta tarde. Bem, o governador Cláudio Castro, dos candidatos a governador, foi o primeiro a votar entre os candidatos ao governo do estado. O candidato do PL votou na Zona Oeste da capital, acompanhado pela família e também pelo candidato a vice, Tiago Pampulha. Já o presidente Jair Bolsonaro votou bem cedo, votou por volta das 9 horas no Colégio Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, também na Zona Oeste da cidade, acompanhado do candidato ao Senado pelo Rio, Daniel Silveira, e foi um momento totalmente pacífico, com a presença de alguns outros colegas jornalistas. E o presidente disse, né, no momento da saída, disse que a expectativa é de vitória. O presidente deve retornar a Brasília para acompanhar a apuração no Palácio da Alvorada. E informamos ainda que, de acordo com o boletim do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, houve substituição de 60 urnas, o que corresponde a 0,17% das 34.068 urnas usadas nas sessões do estado. Essas substituições ocorrem quando há problemas no funcionamento das urnas. Ao todo, o estado do Rio tem 165 zonas eleitorais, além das 34.068 urnas para cada sessão. O TRE do Rio disponibilizou extra 5.210 urnas de contingência para uma eventual substituição. Bem, Ricardo, eu fico por aqui com as informações do Rio de Janeiro. Bom, para você, os ouvintes da Rádio Senado, um bom domingo, boas eleições.
Obrigado. Esse foi André Vinícius, da Rádio Alerge, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trazendo boas notícias sobre a tranquilidade na votação no Rio de Janeiro. Uma eleição que trouxe algumas tensões, né, as pessoas preocupadas com possíveis hostilidades e atritos, né, na hora da votação. Então, André trouxe aqui uma boa notícia, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro já votou e que foi tudo tranquilo. Você conhece o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral? Ele é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, além do portal da Justiça Eleitoral. O Pardal é uma importante ferramenta para chegar ao Ministério Público Eleitoral denúncias com indícios de irregularidades durante as eleições 2022. A ideia é incentivar as pessoas a colaborarem como fiscais da eleição. O aplicativo possibilita fazer a denúncia em tempo real. Você pode escolher realizar a denúncia de forma anônima ou não. Mas lembre-se, é necessário ter provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos. Vote consciente, vote com tranquilidade. E o Senado tem 3 candidaturas coletivas nas eleições de 2022. Esse modelo existe desde 1994, mas ganhou impulso a partir de 2016. Quem traz mais detalhes sobre isso é o repórter Pedro Binzer.
A candidatura coletiva propõe a tomada de decisão por mais de uma pessoa em relação ao posicionamento nas votações e demais atos legislativos do mandato conquistado. Essas candidaturas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual, ou seja, apenas uma pessoa do grupo é o candidato oficialmente registrado e é essa pessoa que será empossada em caso de vitória nas urnas. É o que explica o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni.
Na verdade, essa é uma opção política do candidato, né? Mais do que uma questão legal. Porque do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista legal, você continua tendo a candidatura individual, ou seja, quem vai ser o titular do mandato, exercer o mandato, é o candidato que foi eleito.
Estão em análise no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar já aprovado na Câmara que buscam regulamentar as candidaturas coletivas ou mandatos coletivos. Das 235 candidaturas registradas na Justiça Eleitoral para o cargo de senador, 3 são coletivas.
Vários brasileiros residentes no exterior também estão registrando seu voto, tendo seu direito a participar dessa eleição garantido. Uma delas é Eunice Medanha, que mora em Albufeira, em Portugal. Foi até a cidade de Faro, 40 quilômetros distante. Para poder votar, vamos ouvir a experiência dela, como foi.
Boa tarde, meu nome é Eunice Medanha, moro em Portugal, no Conselho de Albufeira. E hoje, dia 2 de outubro de 2022, vim à embaixada que fica na cidade de Faro para fazer a votação para presidente. Não houve nenhuma intercorrência, houve sim uma manifestação dos dois lados. Então, foi isso que aconteceu aqui em Faro.
Portanto, esta foi a brasileira, a eleitora brasileira Eunice Medanha, que é residente lá em Portugal. E os próximos 27 novos senadores a serem eleitos hoje chegarão sem mudança nas regras para a suplência. Mas propostas em discussão no Senado vetam a indicação de parentes na chapa e prevêem mandato limitado à próxima eleição. A reportagem é de Janaína Araújo.
Nas eleições de outubro, um terço do Senado será renovado. Ou seja, 27 senadores serão eleitos para um mandato de 8 anos, cada um deles numa chapa com 2 suplentes. Mudanças nas regras para suplentes vêm sendo discutidas há anos. O consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, lembra que o relatório final da reforma político-partidária de 1998 previa a permanência do suplente até a eleição mais próxima.
Baseada no entendimento de que não deve haver, numa democracia, um mandato sem voto. Fazia uma diferença entre substituir, que é uma coisa eventual, de suceder, que é permanentemente. Então, o senador, titular do mandato, em sua ausência, por qualquer motivo, seria substituído pelo suplente até a eleição seguinte.
A proposta, entretanto, foi arquivada no ano seguinte. Também não avançaram a redução do número de suplentes e a proibição de cônjuges ou parentes até segundo grau serem eleitos na chapa.
E este boletim das eleições 2022 fica por aqui. A apresentação Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Erivan Rodrigues, produção Anderson Mendanha, Paula Groba e Felipe Cafino. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Fique com a gente e muito boa tarde para você.
Rádio Senado nas eleições 2022.